Ora, então, muito bom dia a todos os presentes, obviamente com a primeira saudação pela honra que nos dá o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, portanto, também nos dá o prazer de estar connosco neste arranque. Gostaria de ter uma palavra de explicação por este pequeno atraso, mas o trânsito em Lisboa hoje está caótico. O nosso primeiro orador estava há pouco tempo ainda retido no Marquês de Pombal e a fila não avançava nem atrasava, e seguramente que também muitas das pessoas que se inscreveram para esta conferência, porque nós temos quase uma centena de inscritos na conferência, o que é acima da média das conferências parlamentares, o que nos honra sempre muito, mas seguramente que há pessoas com o mesmo problema para entrar em Lisboa pelas diferentes vias, ou seguramente já dentro de Lisboa não conseguem ainda chegar aqui. Por isso demos esta hora, este quarto de hora de tolerância, mas obviamente vejo que o nosso primeiro orador acaba de entrar, portanto estamos mais à vontade para começar esta sessão de abertura e obviamente que tenho todo o prazer em que o Sr. Presidente da Assembleia da República nos brinde desde já com as suas palavras introdutórias e de saudação. Sr. Presidente, muito obrigado.
Eu queria saudar a presença de todos que representam aqui várias instituições públicas e operadores da área do turismo. Queria agradecer a vossa presença nesta iniciativa da Assembleia da República, que decorre no âmbito da Comissão de Economia e também da sua Comissão para o Turismo, presidida com grande dinamismo pelo Sr. Deputado Mendes Pota. É uma subcomissão que tem procurado manter um contacto vivo com o sector, tem procurado manter-se atentamente informada, objetivamente informada, e, portanto, tem contribuído para que essa área tão importante da nossa atividade económica nacional tenha, no plano do órgão legislativo do país, uma vida, uma continuidade e, assim, assegurar um projeto. Todos nós sabemos que esta nossa reflexão decorre num momento menos exuberante para a atividade turística, tendo em conta a crise económica internacional, a recessão e, consequente, também a redução do volume de negócios na área do turismo, com a diminuição do número de cidadãos circulando e respondendo ou adquirindo ofertas turísticas. Seja como for, temos que funcionar na base sempre de uma expectativa de melhores dias e, portanto, circunstâncias como esta até nos permitem equacionar e pensar ajustamentos, reformas e objetivos com mais exigência e com mais rigor. Não me alongaria muito. Diria apenas que, daquilo que conheço, não apenas em Portugal, mas em outros países, daquilo que conheço, o turismo, que é uma forma de conhecimento cada vez mais importante na civilização contemporânea e que, aliás, é uma modalidade prática do tão falado diálogo de civilizações com efeitos benéficos para o conhecimento recíproco, o turismo muito tem a beneficiar com a melhoria da oferta cultural por parte dos países recebedores de turistas. E no nosso país também isso acontece, tem-se vindo a verificar como esse item tem vindo a ser introduzido por câmaras municipais, estão aliás presentes neste colóquio alguns dos principais protagonistas nessa experiência, mas podíamos acrescentar outros, as administrações regionais, os governos, as entidades públicas e os próprios operadores privados que têm compreendido a importância dessa solidificação em termos culturais para a atração de um turismo de qualidade e para a consolidação das rotas e dos destinos turísticos de qualidade. Eu acabo de chegar da China e pude também aí verificar como os chineses, muito interessados em desenvolver o turismo do país, têm vindo a densificar a oferta cultural aos turistas que procuram a China. Isso é visível, não só a oferta cultural que está patente na preservação da herança cultural e do património histórico e monumental, como a oferta cultural viva através de espetáculos, música, balé, ópera, etc. Portanto, vê-se como países que procuram modernizar-se e ajustar-se e captar fluxos modernos de turistas sabem investir nessa área. Há dimensões que muitas vezes são originadas do próprio terreno local ou regional, têm mérito, mas penso que efeitos de sinergia são sempre importantes. Em muitos municípios, por exemplo, têm-se consolidado chamadas casas dos escritores, ou seja, as casas que foram locais ou de nascimento ou de morada de escritores. Isso tem importância. Poderemos dizer que nem todas as experiências são bem-sucedidas, mas a verdade é que essas experiências têm a ganhar se, por exemplo, forem integradas em rede. E muitas vezes falta-nos essa rede, porque essa rede gera sinergia, gera circuitos. Penso que é um domínio onde alguma coisa há a fazer. Esse da rede das casas dos escritores. Uma forma até de polarizar a atenção para a literatura, para o conhecimento da região, no caso dos escritores mais regionalistas, para a diversidade cultural, enfim. É um programa. Tem havido sobre ele tentativas de esboço, mas ainda não foi passado a uma concretização prática. Outro, por exemplo, é o dos castelos. Em certas áreas há alguma sinergia por efeito de rede. Em casos pontuais há uma boa valorização, mas porventura poderíamos fazer mais nesse domínio. E é interessante verificar como às vezes não é das instituições ou das entidades públicas que sai a polarização dos valores culturais para o turismo. Recordo-vos, por exemplo, a última edição da revista Time Out, que tem um excelente layout sobre os escritores e os bons livros acerca da cidade de Lisboa, o que é uma forma também muito criativa de contribuir para a solidez da oferta cultural turística na cidade capital do país. Portanto, vejo que neste vosso colóquio vão estar presentes reputados protagonistas, autarcas, vão estar presentes também membros do Governo, vão estar presentes senhoras e senhores deputados e representantes dos institutos e instituições que têm a seu cargo polarizar tudo isto que nós reconhecemos como importante, prioritário e absolutamente indispensável para fazer elevar o padrão de qualidade da oferta turística portuguesa, contribuindo assim não só para o próprio enriquecimento cultural dos portugueses, que devem também ser considerados um dos destinatários essenciais da oferta turística, como também daqueles outros estrangeiros que, procurando o nosso país, procuram conhecer a nossa história e o valor da nossa cultura. Por isso, em nome da Assembleia, felicito os organizadores, repito, o Sr. Deputado Mendes Bote, incansável nesta temática, e todos aqueles que na subcomissão dão o seu contributo sério para este dossiê e aqueles que aceitaram o nosso convite para vir debater aqui tão importante problema. Desejo aos colocantes um bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República, pelas suas palavras úteis, generosas e interessadas. Daria agora a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, Sr. Deputado Rui Vieira. Muito obrigado.
Muito obrigado, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Subcomissão de Turismo, Srs. Presidentes de Câmara, Srs. Presidentes e Dirigentes de instituições convidadas, caros colegas deputadas e deputados, senhoras e senhores, duas breves palavras. A primeira para relevar a importância crescente do turismo no conjunto da economia portuguesa, importância que se vê e que se mede através da evolução recente do peso do setor na economia nacional, que se pode ver através da evolução do PIB dos últimos anos, que se vê e que se observa através da qualidade, quer a nível da oferta do produto turístico, quer, sobretudo, e muito importante, através da qualificação da qualidade que apresenta a mão de obra que trabalha no setor. Deve referir-se que das 500 mil pessoas que trabalham no setor, se é verdade que cerca de 80% ainda necessitam de uma atenção muito particular no domínio da formação profissional, também é verdade que estão a chegar ao setor pessoas com elevado nível de qualificação profissional, formados em boas escolas de turismo disseminadas um pouco por todo o país. E essas pessoas hoje estão à altura de dar uma resposta a um mercado que é cada vez mais competitivo e também às necessidades de clientes que são cada vez mais exigentes. Esse crescimento do setor, com certeza, não seria possível sem o contributo dos operadores, através de um investimento continuado, um investimento diversificado e que tem tido o acento do tónico nos últimos anos na qualidade da oferta turística e também, deve dizer-se, não me fica mal dizê-lo, na ação do Governo que, através de medidas inseridas no Plano Estratégico Nacional de Turismo, tem dado também um contributo positivo, é esse o meu parecer, para o desenvolvimento do turismo nacional. E, malgrado as nuvens que se adensam e os problemas com que se debate hoje a economia mundial, penso que se o setor mantiver este dinamismo, e se a crise for vencida a breve trecho, que a meta dos 15% do PIB para 2015 é perfeitamente alcançável. A este dinamismo do setor, a Subcomissão de Turismo tem respondido com uma intensa atividade parlamentar. E o Sr. Deputado Mendes Bota e os restantes colegas que integram a Subcomissão de Turismo têm desenvolvido ao longo de todo o país um conjunto de atividades que se traduzem em visitas a todas as regiões do país, também às regiões autónomas, audições, sempre com a preocupação de sedimentar a sua atividade parlamentar num conhecimento mais próximo dos problemas, ouvindo aqueles que são os principais agentes e operadores do setor. Aí se inscreve também a realização desta conferência, iniciativa que, aliás, mereceu o apoio do Sr. Presidente da Assembleia da República, tal como outras, que têm vindo sempre a incentivar os deputados a apoiarem a sua atividade parlamentar no confronto do conhecimento que têm da realidade com o saber daqueles que estão, que são os principais agentes e os principais atores nos diversos setores da vida económica nacional. Mas esta iniciativa tem um cunho particularmente interessante, uma vez que vai refletir, e tem aqui pessoas credenciadas para fazer essa reflexão, vai fazer a abordagem de dois setores que têm vindo a cooperar de forma muito estreita, mas penso que o que se pretenderá é ver até que ponto é que as sinergias criadas não podem ser intensificadas no sentido de criar mais valor e daí resultarem mais benefícios, quer para o setor do turismo, quer para o setor da cultura. O setor da cultura, que é também uma atividade económica, cada vez mais uma atividade económica. Já lá vai o tempo, felizmente, em que o setor da cultura era apenas um sumidouro dos recursos orçamentais, hoje afirma-se também como uma atividade com recursos que gera recursos próprios, é que sustenta a sua atividade. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente da sua Comissão, faço votos para que se faça aqui um bom trabalho e que das conclusões resultem contributos úteis para a atividade parlamentar, naturalmente, mas também para o setor do turismo e para a economia nacional. Obrigado.
Muito obrigado. Agora vou dizer também algumas palavras, aliás, vou ler, preparei uma pequena intervenção para que fique no registro. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, Srs. Presidentes das Câmaras Municipais, Srs. Dirigentes da Administração Central, Regional e Local, Srs. Empresários, estimados colegas deputados e deputadas, senhoras e senhores. Em nome de todos os meus colegas deputados e deputadas, membros da Subcomissão de Turismo, gostaria de dar a todos as boas-vindas a esta conferência organizada por esta Subcomissão dedicada à economia da cultura e do turismo. Efetivamente, a par das suas competências de acompanhamento e fiscalização da atividade governativa, a Subcomissão de Turismo tem assumido regularmente uma postura de aproximação à sociedade civil e aos seus diversos interlocutores. Exemplos desta aproximação, para além das conferências, e como o Sr. Presidente da Comissão já aqui referiu, são as saídas para fora das quatro paredes deste Palácio, ou seja, visitas de trabalho que a Subcomissão realiza com certa regularidade, a próxima será na Região Centro, e que permitem ir ao encontro de diversos atores do setor turístico, dos quais realçamos desde logo os empresários. As conferências por seu turno têm o grande valor acrescentado de permitir reunir simultaneamente estudantes e docentes, empresários, dirigentes de associações empresariais do setor, autarcas, dirigentes da administração central, regional, local, além, obviamente, dos deputados e políticos, representantes de diversos órgãos. Une-nos a todos a ação e a vontade de contribuir para que o setor do turismo contribua cada vez mais, acentuadamente, para a produção de riqueza na economia nacional, mas, sobretudo, que se caracterize sempre, cada vez mais, por uma estrutura de capital humano altamente qualificado, conferindo assim sustentabilidade ao crescimento da sua produtividade e competitividade a nível nacional e, sobretudo, a nível internacional. O setor do turismo em Portugal passou por profundas reformas nos últimos anos, não só ao nível da definição das suas linhas de orientação estratégica, de que também já aqui se falou no Plano Estratégico Nacional do Turismo, mas também na sua componente organizativa com a definição e organização das entidades regionais do turismo. Tendo a estrutura estabilizada e as linhas estratégicas definidas, até metade da próxima década, consideramos que seria oportuno refletir e oferecer um contributo para o aprofundamento das sinergias entre o turismo e a cultura. De facto, esta é uma aliança que deve a todos os títulos ser potenciada e tirar todo o partido do património cultural português como produto a oferecer aos turistas e, no sentido inverso, aproveitando os fluxos turísticos para promover e dinamizar uma oferta cultural de elevado valor acrescentado para todo o país. É nesta perspectiva que se desenvolverá o programa da conferência ao longo do dia. O Sr. Zaki Roli, perito internacional convidado, apresentar-nos-á o programa da Unesco para as cidades criativas e o caso de Bolonha, Itália, como um exemplo concreto de promoção do turismo criativo, conceito segundo o qual se pretende que o turista se envolva de um modo emocional, social e participativo com o local que visita, a sua cultura e a sua população. Iremos ouvir igualmente experiências de três autarquias, Óbidos, Belmonte e Guimarães, que em domínios distintos de atuação procuram já fazer, eu diria com muito mérito, a articulação entre o turismo e a cultura. Pretendemos também conhecer a experiência nesta matéria de diversas instituições, Turismo de Portugal, o Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, o Instituto de Camões, o Centro Cultural de Belém. As diversas intervenções elencadas servirão de aperitivo para o debate que pretendemos sirva como um momento de excelência para a troca de ideias. Trata-se, de facto, de um painel que muito nos honra pela grande qualidade, eu diria, não só pessoal, profissional, mas também institucional, ao mais alto nível, de presença do Sr. Ministro da Cultura, Sociedade de Estado do Turismo também. Sr. Presidente da Assembleia, minhas senhoras e meus senhores,
A atual crise internacional não alterou o caminho para um novo paradigma nas políticas de turismo. Antes acentuou a realidade de um processo de competitividade extrema à escala global, com exigências de produtividade e inovação alargadas também às indústrias conexas com o turismo, como é o caso da cultura. Turismo e cultura desempenham um papel fundamental na atratividade das regiões e dos locais de destino, não apenas para os visitantes, mas sobretudo e também para os investidores. O turismo e a cultura significam um cluster alargado de enorme potencial por explorar, do qual se poderá dizer que Portugal ainda mal tomou consciência. Se quisermos encontrar setores férteis em oportunidades para as pequenas e médias empresas, as indústrias do turismo e da cultura estão seguramente na primeira linha. Em matéria de turismo e de cultura, a uma procura global corresponde uma produção local, pois não é possível dissociar a história, o património, a tradição e a identidade dos territórios físicos e das populações que os habitam. Isto exige das entidades públicas investimento na melhoria e na recuperação das infraestruturas culturais e das entidades privadas, espera-se, empenhamento numa utilização otimizada das mesmas. As atrações são as matérias-primas de base do turismo e são especificamente localizadas. A carga histórica de um monumento ou a magia de uma paisagem fazem deles bens públicos para usufruto de todos e carecem de proteção e de manutenção. Quando se cria um museu, quando se recupera uma fortaleza ou protege uma zona costeira, o Estado torna-se coprodutor de bens inerentes a um destino turístico. Penso que está por fazer um estudo para medir o impacto económico das artes, da música ao cinema, da preservação patrimonial histórica na economia portuguesa, a todos os níveis, nacional, regional e local. Tenha-se presente que são os modelos económicos regionais e locais que é melhor segura as populações e a migração dos capitais. Mas está por medir o impacto da cultura no emprego, na despesa, na receita fiscal, no rendimento das empresas e dos particulares. A recolha de dados passa pela classificação das atividades económicas, pela realização de estudos de interação da cultura com outros setores, por inquéritos no terreno, pelas estatísticas do trabalho, por relatórios sobre rendimentos. A interação entre o turismo e a cultura carece de ser analisada para demonstrar, para surpresa de muitos, a ligação que existe e pode aumentar significativamente entre teatros, escolas de arte, artistas individuais, escritores, intérpretes, desenhadores gráficos, designers, pintores, escultores, ilustradores, atores, músicos, técnicos de vídeo, rádio, áudio, sem esquecer até eletricistas e carpinteiros, ou o mercado da construção da reabilitação, ou o mercado imobiliário e o mercado de novos produtos e serviços ligados à cultura e à conservação do património. Temos necessidade de conhecer o efeito da alavancagem da cultura em Portugal, ou seja, saber, por cada milhão de euros investidos em cultura, quantos milhões entram nos cofres da administração pública local e nacional e no rendimento das empresas e dos particulares, na economia em geral e do turismo em particular. Temos que aprofundar o conhecimento deste binómio cultura-turismo e espero muito sinceramente que esta conferência possa contribuir para despoletar esse caminho. Muito obrigado pela vossa presença e votos de um excelente trabalho. Bem, então damos por encerrada a sessão de abertura e agora convidava o Sr. Deputado Telmo Correia para vir coordenar o primeiro painel previsto dos trabalhos. Muito obrigado, então, pela presença.
Ilustres convidados, autarcas, presidentes de câmaras, senhores presidentes das comissões, senhoras e senhores deputados, eu começaria de uma forma breve e não querendo tomar muito tempo e procurando fazer cumprir o nosso programa, apesar do atraso que o senhor presidente da subcomissão de turismo mencionou e pelas razões que mencionou, no início destes nossos trabalhos, por fazer uma pequena referência e dizer também, pessoalmente é uma honra poder estar a moderar este primeiro painel. É uma excelente iniciativa, mais uma vez, da Subcomissão de Turismo, e faço minhas também as palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República, destacando, sei que é partilhado por todos os meus colegas da Subcomissão, o dinamismo que esta Comissão tem tido e a Presidência e o empenhamento que o Sr. Presidente tem posto nesse mesmo dinamismo. Dizer que, por isso mesmo, eu próprio, que deveria estar a esta hora e neste momento numa cidade, também ela turística do nosso país, que é Aveiro, onde se realizam as jornadas parlamentares do meu partido, e para quem não é da Assembleia da República, há uma tradição de quando há umas jornadas parlamentares não há outros eventos a decorrer na Assembleia da República, mas a dificuldade de datas, a fase final da legislatura e a importância desta iniciativa fez com que nós dessemos este acordo. Eu esteja aqui presente neste primeiro painel e saia a seguir, com a vossa licença, para Aveiro, onde decorrem exatamente essas mesmas jornadas. Vou resistir, sendo deputado e, portanto, tendo naturalmente uma certa tendência para dizer coisas, passo a expressão, e tendo tido também alguma responsabilidade ligada a este setor, vou resistir a fazer eu próprio uma intervenção sobre esta matéria, mas não resisto, no entanto, não vou tão longe, a uma pequena nota de legítima da parte de quem sempre defendeu esta importância de ligação entre o turismo e a cultura. E a nota, procurando ser tão sintética e tão breve quanto possível, é só esta. É que, para além de tudo o que foi dito na sessão de abertura, eu sublinharia, e é um desafio também aos nossos oradores, a importância que tem hoje em dia, passe o anglicismo, nisto que nós chamamos a Dream Society, cada vez nós ouvimos falar, e há uns anos já esta parte, de Dream Society e de conceito de experiência, a importância que a cultura tem nesta nova realidade do turismo. Não é? Do turismo que não é só um local aprazível, um local agradável, um local bom para se estar, mas que tem que ter mais qualquer coisa que isso. Essa ideia de experiência, essa ideia de experiência única que só pode ser valorizada através da cultura. Por outro lado, no momento em que Portugal sofre a concorrência de novos destinos, muitos deles mais novos, mais recentes do que o destino que nós temos para oferecer, e portanto com hotéis mais modernos, infraestruturas mais modernas, e alguns deles paradisíacos, sublinhar que eu acho que Portugal pode, precisamente, e é um desafio que está colocado aos debates de hoje, fazer a diferenciação através da cultura. Não é seguramente por acaso que os países que estão sempre na liderança, e na liderança europeia do turismo, são países que têm a oferta cultural que têm. Estamos a falar da França, estamos a falar da Itália, estamos a falar da Espanha, podemos, na minha opinião, falar mais também de Portugal. Era só esta a nota que eu gostaria de deixar, com a satisfação de ver este tema aqui debatido. Os nossos oradores de hoje são o Sr. Professor Telmo Faria, é um dos mais jovens, ou foi eleito como um dos mais jovens autarcas do país, continua a ser um jovem, mas não, já não é o mais jovem autarca do país. Há uma coincidência nesta mesa que o Professor Telmo Faria sublinhava ainda agora, sendo ele Telmo Correia Faria. Esta mesa tem a maior incidência de Telmos, uma das maiores incidências de Telmos por metro quadrado do país, o que se calhar é um sinal de avanço, Enfim, o professor Telmo Faria é suavemente conhecido de todas as pessoas que têm contacto com a realidade política, com a realidade autárquica e com a realidade do turismo. É um dos mais jovens autarcas, tem um percurso notável como autarca e eu diria é também professor de História, tem um currículo académico e uma obra publicada. Eu diria talvez que a sua obra, ou o seu currículo mais impressivo, é a realidade do que é Óbidos hoje em dia, que não escapa a ninguém no país, e o trabalho que foi feito em Óbidos, o desenvolvimento que teve Óbidos, e Óbidos como ícone e como emblema de uma cidade turística. Temos também o Sr. Dr. Benedetto Zaccheroli, que nos vai falar de uma realidade que eu, ao contrário de Óbidos, tenho pena de não conhecer, que é a realidade de Bolonha, e também o trabalho que é feito a nível da Unesco nestas cidades que são cidades de referência e cidades importantes como ícones do turismo. Eu sublinharia no currículo dos nossos dois oradores um dado muito curioso para homens que são hoje homens de ação, de intervenção e de renovação do turismo. O professor Telmo Faria é mestre, fez o mestrado, a licenciatura e a sua formação, a sua área de formação é História. O Dr. Benedetto Zaccheroli fez a sua formação em Teologia. É curioso, duas realidades de conhecimento, duas realidades teóricas, duas realidades invisíveis, como o doutor me dizia ainda agora, têm depois, dão dois homens de ação, de conhecimento e de mudança da realidade. Dito isto, eu vou passar a palavra por 15 minutos a cada um dos nossos oradores. Espero que, entretanto, me façam chegar as inscrições para as perguntas e depois seguir-se-á, então, uma sessão de debate. Doutor Tão Feria, a palavra é sua por 15 minutos.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo Sr. Deputado Mendes Pota, como Presidente da sua Comissão. Agradecer, de facto, a presença aqui é, para mim, uma enorme honra poder participar dos trabalhos e poder, de alguma maneira, dar um contributo. Mas, acima de tudo, é uma oportunidade para divulgar, de alguma maneira, o nosso conceito de desenvolvimento. Também é um gosto reencontrar o senhor, o nosso moderador, o meu querido amigo, Dr. Telmo Correia. Não foi por sua causa que eu insisti mais no Faria, é apenas uma coincidência. Senhores deputados, senhores empresários, minhas senhoras e meus senhores, como os 15 minutos passam a correr, eu vou procurar, de uma forma bastante acelerada, condensar aquilo que naturalmente eu gostaria de ter 40, mas não é possível, e hoje o tempo é de fast food e de fast communications também. E, portanto, eu trouxe uma apresentação para apoiar, digamos, aquilo que pretendemos aqui explanar, e fundamentalmente vai incidir sobre quatro questões. Primeira questão, intitulamos Óbitos Criativa, a Conquista da Fronteira. A segunda questão, a aposta na cultura e na criatividade. A terceira questão, um novo modelo de turismo. E a quarta questão, uma questão mais interrogativa e de análise àquilo que são as economias criativas e os instrumentos de política atualmente em Portugal. Gostaria de dizer que, para nós, a integração do turismo e da cultura, uma primeira nota prévia do ponto de vista metodológico, a integração destes dois conceitos é arrumada neste programa que intitulamos Óbitos Criativa. Portanto, que é um programa muito vasto, é no fundo um conceito, ou se quisermos um modelo de desenvolvimento que seguimos em Óbitos. Como a proposta que me fizeram foi essencialmente partilhar, na medida em que o painel se chama ou pretende abordar case studies, portanto ela está muito virada para a nossa própria experiência, que talvez seja aquela que conhecem menos e, portanto, mais para uma parte pragmática do que está a acontecer, das questões mais importantes e não tanto nas questões de fundamentação teórica ou das questões onde se enquadram hoje a integração destes dois conceitos do ponto de vista económico. Em primeiro lugar, apenas uma referência, enquanto que em Portugal nós ainda estamos num simples documento de trabalho, que não deixa de ser importante, no plano tecnológico do governo português, para considerar as indústrias criativas. Aliás, tem uma frase muito interessante: a criatividade tornou-se uma driving force do crescimento económico e a nova idade criativa está neste momento a sobrepor-se a uma idade industrial. Este documento de trabalho do plano tecnológico é bastante ambicioso, mas ainda estamos, de um ponto de vista mais técnico, se quisermos, do ponto de vista de encontrar um caminho que já tem alguns anos, é um documento de suporte que fala sobre as indústrias criativas do governo português. Trago aqui um outro exemplo, que é o exemplo do que está a acontecer, talvez num dos países mais avançados do ponto de vista do que representa hoje as indústrias criativas no PIB, cerca de 8%, o caso inglês, ao ponto do primeiro-ministro Gordon Brown assumir ele próprio, digamos, a importância deste setor. Portanto, vimos aqui uma diferença muito clara entre o caso nacional e aquilo que são casos na nossa Europa. Alguns dos projetos que subscrevem esta estratégia da Óbitos Criativa é, por exemplo, um que tem como principal objetivo a atração da classe criativa. Temos hoje um parque tecnológico especialmente dedicado às indústrias criativas, como a incubadora, a Arrancar. Aliás, este parque tecnológico vai ser inaugurado a muito breve trecho, possivelmente no próximo mês. Espaços criativos, são um conjunto de habitações criativas para introduzir dentro do Centro Histórico de Óbidos mais profissões que, aqui curiosamente, que não as estritamente da cultura ou do turismo, que representam cerca de 52% das atividades económicas hoje na Vila de Óbidos, e o modelo que seguimos é mais de um mix urbano, portanto termos outras profissões das chamadas profissões criativas, arquitetura, design, por aí fora, ou projetos como a de instalação na belíssima igreja de Santiago, de uma livraria que a Câmara, na última reunião, lançou em termos de projeto. Estamos numa terceira fase de construção de uma rede de museus e galerias. Temos projetos novos na fase 3, Casa das Rainhas, com o Óbidos Story Center, e um Museu das Guerras Peninsulares. Uma Praça da Criatividade, com 3 grandes equipamentos, armazém de ideias, grande auditório de Óbidos e uma Creative Box, é um projeto dedicado à arte conceptual. As Escolas de Óbidos, com os complexos dos Arcos, do Furador e do Alvito. As redes de cooperação que temos, quer do ponto de vista internacional, lideramos hoje uma no âmbito do programa Urbact, chamada Creative Clusters, visa demonstrar que é possível atrair a classe criativa para zonas de baixa ou média densidade. A Rede Nacional de Economias Criativas, com Guimarães, Porto Alegre, Montemor-o-Novo, Montemor-o-Velho, e a Carta de Óbidos para a Criatividade, que é um pacto dos autarcas que foi lançado em janeiro, em Óbidos, no âmito do programa europeu Urbact, e que pretende a adesão de autarcas, no sentido de construir mais caminhos e mais políticas que dinamizem na Europa as economias criativas. Outros projetos, ou outro caso de projetos como o Óbidos Gourmet, com o Chocolate Lounge, a Unidade de Gastronomia Molecular, muitos outros projetos, o Criatório de Ostras, Agricultura Biológica, programas muito específicos que estamos a desenvolver, por exemplo, junto do tecido económico do setor primário. Enfim, tudo isto são algumas das ações e dos equipamentos que estão a polarizar atualmente o programa Óbidos Criativa, e que não são apenas intenções, são projetos que estão a decorrer hoje no terreno, uns em construção, outros em candidaturas, outros já em perfeito desenvolvimento. Destacávamos dois deles, o projeto do Parque Tecnológico de Óbidos, que, como disse, especializa nas indústrias criativas e que está a arrancar. Já temos uma empresa, Casa SAP, que é a empresa Janela Digital, uma empresa da PT, e temos agora um conjunto de outras que estão a instalar na incubadora que apoia o Parque Tecnológico. Por outro lado, um outro destaque para aquilo que para nós é a construção de uma estratégia no município, e que passa por criar no reordenamento educativo conceitos educativos muito mais ambiciosos e muito mais abrangentes do que aquilo que nós temos conhecido até aqui. Não se trata apenas de fazer belas peças de arquitetura, trata-se de construir um programa de educação que só pode, de alguma maneira, ser concretizado através de uma descentralização, e nomeadamente com a criação de escolas municipais, que é, aliás, a nossa grande bandeira para o futuro, e espero que o próximo governo, o próximo Ministro da Educação, tenha a coragem e a determinação de abrir a possibilidade de alguns municípios em Portugal poderem demonstrar aquilo que há muitos anos acontece nos melhores sistemas educativos da OCDE, que estão na nossa Europa, no Norte, e que passam pelos conceitos das escolas municipais. São conceitos que nós trabalhamos há cerca de 6 anos e que estamos hoje perfeitamente, digamos, empenhados nesse objetivo e até nesse combate, entre aspas, com o Ministério da Educação. Este é um dos complexos que já abriu em setembro, das escolas de Óbidos. Temos mais 2 que abrem no próximo mês de setembro. Complexo do Alvito, Complexo do Furadouro, escolas de Efadóbidos, escolas especializadas que entretanto surgiram, Uma, o nosso moderador conhece bem, uma Escola de Turismo de Portugal, Centro de Formação Alimentada Pontinha, Escolas de Altos Estudos de Turismo, ou seja, tudo isto é a formatação da base do que se pretende ser uma hobbits criativa e do que se pretende ser a criação de uma economia muito polarizada em torno destes setores. O envolvimento da Universidade Técnica de Lisboa e do IPL no Parque Tecnológico de Óbidos e a criação dos Centros de Inovação e de Investigação que estamos a preparar numa próxima candidatura ao CRE no âmbito dos Parques de Ciência e Tecnologia trazem a dimensão da ciência e tecnologia a um parque que não pretende ser apenas um parque para empresas. E, portanto, esta questão de alcançarmos pela criatividade o nosso desenvolvimento é algo que tem como estrutura de base uma educação criativa, se quisermos, em diversíssimos níveis de construção dessa mesma educação. Só para vos dar uma nota, estes complexos que vos referi aqui, todos eles desenvolvem programas como Descobre o Teu Talento, que incidem muito no ensino individual, na descoberta dos talentos, desde muito cedo. E, portanto, não estamos apenas a pensar em fazer isso na saída da universidade, mas sim desde a base da introdução das escolas, logo no início do nosso programa. Uma outra vertente que nós valorizamos imenso é a questão do conhecimento e aquilo que chamamos o nosso trabalho do património do conhecimento, com redes de investigação e inovação. Só para ter uma ideia, nos últimos anos gastámos mais de 1 milhão de euros de FEDER, que normalmente todos aqui sabem que o FEDER não é propriamente um programa para pagar investigações, para pagar conhecimento, mas a CCR de Lisboa e Vale do Tejo tomou a coragem ainda no QCA3 de apoiar um projeto de muitas investigações que nos permite hoje potenciar muito e aprofundar muito a qualidade, no fundo, da nossa economia de turismo e cultura. Hoje estamos já na fase de socializar com um banco de conhecimento e criatividade. No fundo, são vários veículos de passar a investigação. Portanto, trabalhá-la para que o grande público ou o investidor possa ter acesso aos conteúdos. A investigação e um conjunto de inventários que hoje são fundamentais em termos de património rural, móvel, do ponto de vista do património musicológico, guerras peninsulares, ou seja, tudo isto produz novos conteúdos que geram produtos turísticos e culturais e isso acaba por ser uma ferramenta nova com que os operadores turísticos estão a trabalhar. Portanto, o resultado da investigação não é para ficar numa prateleira, apenas para um nicho poder consultar, ele está, acima de tudo, ao serviço da economia. A questão da produção de conhecimento e da investigação é, obviamente, como todos sabemos, uma ferramenta da economia. Algumas imagens daquilo que são alguns das nossas atividades. Segundo ponto, a aposta na cultura e da criatividade, uma aposta muito forte, artes plásticas. Hoje, Óbidos tem mais de 20 grandes exposições, excelentes exposições. Só para ter uma ideia, hoje durante o último mês temos tido aquele que é o embaixador português do Ano Europeu da Inovação e Criatividade, que tem uma peça belíssima no Museu de História Natural em Nova Iorque, que é o Lionel Moura, com uma exposição com os seus robôs a fazerem arte. Portanto, isto é o exemplo, ou Joana Vasconcelos, ou Júlio Rezende, enfim, muitos artistas, os mais novos, outros mais consagrados, mas há uma oferta muito grande ao nível das artes plásticas, da arte contemporânea. Muita aposta na música e a música a recuperar também património antigo, mais barroco, que acima de tudo passa, ou a temporada de cravo, que passam, o cravo era um instrumento muito importante na vida de Óbidos, a investigação que se faz do património de um grande compositor, que foi José Joaquim dos Santos, que só teve o azar de nascer em Portugal e não ter nascido na Áustria ou na República Checa, portanto nasceu nesta periferia para a música. Nós divulgámo-la com concertos Isto obviamente é muito menos conhecido que as grandes produções que fazemos, como o Festival de Chocolate, ou como o Mercado Medieval, ou o Óbidos Vila Natal. O Junho das Artes, que vai agora arrancar, é um grande desafio para os nossos artistas plásticos contemporâneos e nomeadamente também para conceitos de arte conceptual, portanto com muitas instalações, portanto toda a Vila de Óbidos se transforma durante o mês de junho em projetos interessantíssimos de provocação e de polémica, é muito interessante também sob esse ponto de vista. O Festival de Ópera, que é uma forma de meter as pessoas a ver ópera que nunca viram, não querendo competir com o Teatro Nacional, mas é muito interessante levar a ópera a Óbidos, a fazer ópera de verão, fazer utilizar espaços lindíssimos na Cerca do Castelo, na Lagoa de Óbidos, fazer esses programas, obviamente alimentam uma indústria do turismo de uma maneira bastante, bastante importante. Algumas imagens, no fundo o que pretendemos fazer é de Óbidos um património vivo, um centro histórico criativo e inovador. Não podíamos ficar só com o castelo e com o belíssimo centro histórico, é preciso acrescentar mais do que isso. Criar mais negócios, mais emprego, mais riqueza com a economia da cultura e da criatividade, é tudo isto que no fundo acontece, e a possibilidade de comunicar um território de qualidade de vida e de inovação. Estou certo que é muito por isso que também estamos aqui, é muito por isso que hoje Óbidos é percepcionada pelas pessoas, pelos investidores, e portanto isso trouxe-nos um novo modelo de turismo, e aqui no novo modelo de turismo não quisemos estar naquela forma clássica do turismo cultural. Achamos muito bem esta adoção da Unesco de que o que precisamos é de mais praças e de menos museus, ou seja, mais sistemas criativos, mais territórios criativos e não tanto da fórmula clássica, e vamos seguramente ouvir falar um bocadinho disso a seguir, mas é aí que nós nos encontramos, em que no fundo os modelos não são estancos, e portanto eu não tenho aqui uma gaveta do turismo cultural e ali uma gaveta do turismo de golfe e ali uma gaveta do turismo de religioso ou do turismo paisagístico e cultural. Quer dizer, aquilo que nós temos que ter é tudo um pouco. As pessoas precisam de maiores respostas, de maiores ofertas, e isso é um campo que nunca está ganho. E o promotor turístico, o investidor, sabe muito bem isso. Portanto, no nosso modelo de desenvolvimento integramos estes dois conceitos, o turismo e a cultura, o que permite, portanto, esta integração de juntar turistas, que são turistas residenciais em resortes turísticos, com visitantes, com os residentes que estão lá de forma permanentemente, tudo isso, no fundo, faz parte do património que estamos a passar, e é uma excelente forma de atração, a criação de produtos, de serviços e ideias que façam com que os produtos não façam apenas outsourcing na área da cultura. Portanto, quando há pouco vos falei das grandes produções, nós chegamos a ter mais de 100 pessoas a trabalhar para produzir localmente um evento, e portanto fazemos as coisas internamente, criamos emprego, criamos uma empresa municipal para o fazer, às vezes temos 40 carpinteiros só para montar cenários, o Festival de Ópera tem 500 pessoas envolvidas durante 15 dias, quer dizer, é tudo isto que estamos a falar, portanto a capacidade de criar aquilo que idealizamos, também a capacidade de comunicar, isto permite esta integração, juntando a cultura ao turismo, comunicar melhor o produto, reforça claramente a nossa identidade, a investigação dá-lhe essa capacidade. Estamos neste momento a fazer um trabalho pioneiro, creio pioneiro em Portugal, que é o de fazer toda a gestão de todo o turismo com os privados de forma conjunta, criando uma associação para gerir a marca Óbidos, nomeadamente em contexto internacional, não desprezando o turismo nacional que tem que crescer, mas olhando para aquilo que o nosso produto é um produto muito dependente do mercado externo, no mercado europeu, e portanto é aí que nós temos que aumentar a nossa notoriedade e apostar mais do ponto de vista da da promoção. A criatividade tem atraído um novo investimento no turismo, isso também tem exigido um novo conceito de planeamento e de ordenamento. Há alguns exemplos de alguns bons projetos que já arrancaram, um deles que está prestes a arrancar, que é o Real Óbidos, todos os outros estão em construção, e o caso da Praia del Rei, creio que é o mais conhecido de todos, porque já iniciou há uns anos. Fizemos aqui, do ponto de vista do ordenamento, aquilo que se chama um cortar aquilo que o plano diretor municipal de Óbidos previa, que eram 39 mil camas turísticas, 2 mil hectares, portanto concentrar quase 40 mil camas em 2 mil hectares, com índices que podiam ir de 7% a 14%, isto dava uma densidade mais ou menos igual à da Quinta do Lago, o deputado Mendes Bota saberá isso melhor do que eu, mas 19.5 é exatamente a densidade da Quinta do Lago. Bem, o que é que nós fizemos? Achámos que não era isso que nós queríamos, suspendemos o plano diretor, não anunciámos, suspendemos o plano diretor, talvez isso nos tenha dado uma grande, diria até, admiração e apoio entre as organizações ambientais, porque é possível ser ambientalista e ser presidente da Câmara ao mesmo tempo. Portanto, suspendemos o plano diretor municipal, a consequência foi a criação de um plano de estrutura, que é uma figura, é um estudo muito aprofundado, intitulado Bom Sucesso, Plano de Estrutura de Bom Sucesso, que representa 1.000 milhões de euros de investimento. Passámos de 2 mil hectares para 4.200 hectares, portanto, para maior diluição da área, o que representa 30% da área total do município, portanto, é um peso significativo. Passámos de 39 mil camas para 20 mil camas turísticas, portanto, uma redução de 50%, uma densidade que, em vez de ir ter cerca de 20 habitantes por hectare, passámos para 5 habitantes por hectare, 6 contando com aquilo que já existe desde a década de 70 e 80 em Óbidos, ou seja, estamos a falar seguramente de uma das densidades mais baixas na Europa para empreendimentos turísticos. Fizemos um afastamento da construção das áreas sensíveis, e criámos um enorme pulmão, juntámos à costa, à Lagoa de Óbidos, já vamos ver uns mapas a seguir, juntámos um parque de 600 hectares, é um bocadinho maior que Monsanto, e portanto quando uma vez na CCR apresentava a ideia de fazer um parque, a ideia que havia é que estávamos possivelmente a falar de um parque como tem surgido em Portugal de 10, 12 hectares, não é isso, é um parque municipal aberto a todos, um novo recurso, e é a única maneira de bloquear que futuros executivos municipais possam meter construção. Acho que é difícil tirar à população, se tivermos um parque vivido, é um grande projeto que temos para arrancar em 2010. Fizemos só dois mapas muito, muito rapidamente. O que está vermelho é aquilo que tem que ser mais protegido, portanto tem níveis de proteção mais elevada. É muito simples fazer isto, pedir a técnicos que sustentem, mas com a verificação no terreno. E portanto as zonas mais sensíveis são aquelas junto da Lagoa de Óbidos. O que fizemos foi, este é já o modelo de organização, todas as áreas verdes. Havia construção nesta área verde mais acentuada, nestes 600 hectares, foi retirada para o interior, portanto para estas zonas brancas, onde temos uma pontinha com um I, com um, e portanto o que aconteceu foi basicamente, de uma forma muito simples, foi retirar a construção de empreendimentos, porque havia direitos atribuídos no plano diretor municipal, e colocar ali um grande parque de 600 hectares. E, portanto, sem construção, vai ter, obviamente, estratégias de autossustentação, mas não são estratégias à custa do imobiliário de lazer. Apenas uma imagem do que está a ser construído, ou uma casa de Cisa Vieira. Não sei se promove mais dizer que é do Cisa Vieira, que pertence ao Zé Mourinho, mas, acima de tudo, o melhor arquiteto português no projeto do Bom Sucesso, que aposta numa indústria criativa, na arquitetura, porque de resto o que tem para oferecer é tão clássico como todos os outros resorts, mas o que faz é apostar, sobretudo na arquitetura portuguesa, na mais conceituada, ao lançamento de jovens arquitetos e outros também conceituados do ponto de vista internacional, imagens de outro tipo de arquitetura, vários gostos, várias abordagens, vários conceitos, mas que criam, de facto, um mix, uma oferta bastante diversificada. E, claro, o Golfo foi considerado pelo Plano Estratégico Nacional do Turismo como um dos produtos mais importantes, mais prioritários da região Oeste. No fundo, a estratégia Óbidos Criativa, tanto à volta, havia aqui um tema que não há tempo para explorar. Óbidos pôs uma meta em termos de sustentabilidade. Tudo isto está presente na estratégia Óbidos Criativa, que é de redução dos gases de efeito de estufa, nomeadamente CO2, em cerca de 40%. Isto, como sabem, é o dobro daquilo que a União Europeia anunciou em 2008. E ainda esta semana lançámos mais uma iniciativa, há um casco de muitos projetos, uma iniciativa que eu vos posso dar aqui praticamente em primeira mão, que é o lançamento, um convite para as empresas do setor para criarem numa primeira fase 1.500 fogos com microgeração no regime bonificado em fotovoltaico. Ou seja, será seguramente uma, se não a primeira autarquia em Portugal, e não sei se existe na Europa, a ter uma, a partir para a cobertura maciça feita por modelos de parcerias empresariais que possibilita que qualquer cidadão, independentemente da sua condição económica, ele não irá pôr mais do que 1.000 euros para poder ter uma estrutura de energias alternativas na sua residência. Só um exemplo do tipo de ambição e do tipo de coisas que nós estamos a falar. E uma última questão que, muito rápida, que quero vos deixar, é que se o turismo e a cultura são algo em que nós depositamos as nossas grandes apostas e se estamos a viver com ela, a criar empregos, a atrair investimento, não se percebe porque é que os instrumentos de política não, hoje em Portugal, não favorecem as políticas da criatividade. Aquilo que eu estou a dizer não vai ser seguramente dito pelo Sr. Ministro da Cultura quando vier aqui hoje encerrar, porque o Sr. Ministro da Cultura tem tem dito, e o Sr. Ministro da Economia também, que a criatividade é, e as economias criativas são uma das prioridades deste Governo. E eu acredito que, do ponto de vista das intenções e do ponto de vista do discurso político, assim seja. O problema é que promotores como autarquias, quando querem lançar projetos, quando querem criar efetivamente, ou quando o seu modelo de desenvolvimento está precisamente baseado na economia criativa ou numa economia criativa, quando chegamos à hora da verdade, as coisas não acontecem. E, portanto, o CREN vê o turismo e a cultura como dois mundos separados. Quem fizer uma avaliação ao CREN vai perceber isso claramente. Estamos a ter, dou aqui alguns exemplos do que estou aqui a dizer. Rede de Programação Cultural, por exemplo, na região centro, só é apoiada se as salas forem licenciadas a nível central, ou seja, pelo IGAP, e portanto tudo o que é programação ao ar livre, tudo o que é programação a tirar partido do património, isto significa que só em salas, com aqueles números, com aquelas condições, com aqueles requisitos da lei, é que pode haver programação cultural, e portanto isto é apenas uma visão do que nós temos hoje no sistema e que está a comandar o sistema. Temos a Administração Central a concorrer aos PO's regionais. Com certeza que o meu querido Miguelísio Somaville, não sei se está, fica todo contente de poder ir aos PO's regionais com candidaturas do IGESPAR, mas não me parece que seja correto que os programas operacionais regionais estejam a ter a participação da Administração Central. Pergunta-se porque é que não há mais dotação no POVT, precisamente para incentivar as indústrias criativas. Pois há outra confusão em Portugal, é que os centros históricos estão, não têm sítio para serem apoiados. Os centros históricos, há apoios no património cultural para quem faz um museu, para quem faz um equipamento, mas a política urbana é confundida com política de cidades. E, portanto, se um centro histórico quiser disputar, concorrer a um financiamento, ele vai disputar com uma cidade que pode ter 20 anos ou 30 anos. E, portanto, a política de cidades é uma gaveta que não serve quem quer dinamizar o património e quem olha para o património como uma ferramenta económica. As prioridades políticas anunciadas pelos ministros, como disse, não estão a ser passadas, não se verificam nos avisos e regulamentos, ou seja, quando chega a hora da verdade, quando se lê os avisos e os regulamentos dos concursos que são abertos, nós não encontramos isso como prioridades e sentimos às vezes, deixo aqui a questão, se chegamos ao ponto em que a tecnocracia venceu completamente a política, estando aqui na Assembleia da República, nesta sala, com deputados, eu acho que vocês não podem permitir que as CCRs, nomeadamente os secretários técnicos, neste momento, o que acontece na realidade é que têm mais poder real que ministros do nosso governo. Isto descredibiliza também muito a política e os políticos. Portanto, temos um modelo de apoio pouco dinâmico, muito burocratizado, força caminhos, não permite alternativas, há critérios pouco claros entre peritos externos e as decisões da autoridade de gestão. Depois, no debate, posso dar exemplos destes critérios pouco claros, se alguém tiver interessado em perguntar. E, portanto, a pergunta que deixo para terminar é para quando uma revisão rigorosa do CREN, se vamos estar à espera da avaliação intercalar. Acho que é muito mau o que está a acontecer. Acho que é mesmo um caso que nos deveria fazer parar para pensar e, acima de tudo, para agir, porque esta coisa de andarmos a fazer alterações aos regulamentos, aos avisos, depois das coisas serem abertas, mostra de facto uma grande descoordenação. E, portanto, eu acho que o estado que nós temos do ponto de vista da economia mundial e nacional nos obrigaria a alterações um bocadinho mais dramáticas também. No fundo, a existência de instrumentos de política para a criatividade no CREN como prioridade nacional estão a mover a grande questão que nós temos aqui para enfrentar e que vamos ter que ser capazes, e eu acredito que os agentes políticos sejam capazes de fazer esta alteração. Minha intenção é deixar aqui um alerta, de um exemplo muito, muito concreto, o indeferimento da única rede de economias criativas que foi apresentada em Portugal. Mais tarde temos aqui o Presidente da Câmara de Guimarães, que sabe do que estou a falar, e os outros com Montemor Velho, Montemor Novo, Porto Alegre, que foi indeferida precisamente no Ano Europeu e Nacional da Criatividade e da Inovação. O documento do Governo diz que é preciso fazer uma alteração drástica. Eu gostava de saber como é que isso vai ser feito quando começamos assim. E, portanto, deixava estas perguntas e estas questões, porque acho que não valia a pena só falar sobre alguns dos aspectos mais fundamentais do nosso modelo de desenvolvimento, mas também deixar aqui alguma problematização sobre aquilo que está a acontecer hoje em dia e das dificuldades que, nomeadamente, as autarquias estão a sentir.
Muito obrigado. Eu penso que é, de facto, uma intervenção muito interessante, seja do ponto de vista do conhecimento do caso de estudo e do caso de óbitos como deles no movimento, seja do ponto de vista de lançar algumas matérias para debate e alguns assuntos até de eventual polémica, ainda que o nosso tempo de debate esteja a ficar um bocado encurtado pelo atraso que temos. Chamava mais uma vez a atenção para que, junto à documentação que terá sido distribuída a todos, existirem fichas de inscrição para debate, a serem entregues à equipa de apoio a esta conferência, e, portanto, pedia que quem não o fez e o queira fazer, o faça, e vou passar de imediato a palavra ao nosso segundo convidado desta mesa, o Dr. Benedetto Zaccheroli. A palavra é sua. Muito obrigado.
Grazie mille. Io non so che computer devo utilizzare per la mia presentazione. Intanto, mentre approntano il tutto, ringrazio per l'invito e ringrazio soprattutto perché è la prima volta che mi accade all'estero di poter parlare la mia lingua. Quindi questo è simbolo di grande accoglienza da parte del Portogallo, grazie. Mentre approntano, appunto, magari penso che non tanti conoscono Bologna. Bologna è nel centro-nord Italia, è una città di 374.000 abitanti, è stata capitale europea della cultura nel 2000, dal 2006 è all'interno della rete delle città creative UNESCO come città creativa della musica, la seconda al mondo dopo Siviglia. In questo momento all'interno della rete le città creative per la musica sono tre, e sono Siviglia, Bologna e Glasgow. Voilà. Grazie anche a chi traduce. Io provo a descrivere un po' quello, passo dal globale al locale e poi al globale, per cui provo di fare una presentazione un po' più locale possibile. Cultura, creatività e turismo, a prescindere dal fatto che la parola creatività in questo millennio è ormai abusata e inflazionata, per cui se non c'è qualcosa di creativo non vale la pena nemmeno di prenderlo in considerazione. Spero che il prossimo decennio parli anche, oltre che della creatività, della ricreatività, o il fatto che dopo la creazione uno si possa anche ricreare. Ma a prescindere da questo, cultura, creatività e turismo nella vita del mondo di oggi sono estremamente collegate e connesse. La cultura è la grande madre di tutto, che fa tanti figli. Due di questi figli sono appunto la cultura, da una parte il turismo, ma sono figli quasi gemelli, perché è, secondo me, interessante riuscire a comprendere prima di tutto che il turismo è in sé e per sé un evento culturale. Non è un movimento migratorio di persone. Il turismo già in sé è un evento culturale. Questo è un passo che bisogna fare, che non sempre è, come dire, naturale fare. Il fatto poi di capire che dal turismo consumistico si sta passando a un turismo che possiamo definire creativo o esperienziale, o come diceva prima il Presidente Botta, che abbia un coinvolgimento emotivo in questo senso. Questo non vuole dire che si abbandonano le altre tipologie di turismo. Se io penso a una città come Dubai, è una città che non si capisce bene che tipologia di meta turistica stia diventando. Dubai è l'unica, è una delle poche città al mondo dove si va per visitare centri commerciali e hotel. Non, non si va a piedi, per esempio, non ci sono attraversamenti pedonali, tutti hanno la macchina, si vive di aria condizionata, però se uno va a Dubai, cosa hai visto? Un centro commerciale dove si sciava, ho visto un hotel meraviglioso con una grande piscina dentro, ma poi del resto si fatica. Questo che tipo di turismo sia, fatico a comprenderlo. La creatività e la cultura sono all'interno della città un volano per l'economia e una base per la coesione sociale. Questo va compreso pienamente da parte di tutti, direi così, i livelli nazionali pubblici, sia dal livello statale financo ad arrivare ai livelli locali. La creatività legata alla cultura crea economia e crea coesione sociale. Possiamo dire che nel 2009 siamo di fronte a un rinascimento turistico. Uso la parola rinascimento non a caso. Io 2 anni fa non sono venuto in vacanza per Pasqua in Portogallo. Io 2 anni fa sono venuto in vacanza a Lisbona. Lisbona per me poteva anche essere in Marocco, poteva anche essere in Venezuela. Io sono andato a Lisbona. Come l'epoca del Rinascimento ha visto sorgere le città, e quelle città, a partire da Firenze in Italia, poi si sono, come si può dire, specializzate, hanno brandizzato se stesse e hanno sparso se stesse nel mondo, così oggi inizia ad avvenire. Grazie a che cosa? Ad un sacco, a molte energie sinergiche. Si pensi a quello che sta facendo Ryanair, per esempio. Sta collegando destinazioni secondarie, sinora sconosciute, e in questi casi sta trasformando intere città. Un caso, per esempio, è Orio al Serio, che è una città sconosciuta anche a me, io so che è a 120 km da Bologna, è vicino a Bergamo, e lì Ryanair ha la sua più grande base italiana. Attorno all'aeroporto di Orio al Serio è nato il più grande centro commerciale italiano, ha delle connessioni con l'Est Europa, e dall'Est Europa vengono a comprare le griff italiane esattamente uscendo dall'aeroporto. Non vedranno mai Bergamo, non vedranno mai Milano, non vedranno mai Bologna, vedranno gli shopping center, una piccola Dubai. Ma così anche Bologna, che dagli ultimi 2 anni è la seconda base logistica di Ryanair, sta diventando, con le piccole destinazioni, un grande link di turismo, molto diverso. Bologna vive poi, è in questo momento, in un'epoca di passaggio da un turismo congressistico, che quindi è un turismo ricco, perché il business tourism spende tanto, non importa, spende l'azienda per la camera di turismo, a un turismo che noi in Italia chiamiamo un turismo povero, il turismo culturale, il turismo delle famiglie, che vogliono spendere lo stesso budget che un rappresentante di un'azienda spende, lo vogliono spendere in 3, in 4 persone per una notte, perché il budget è quello lì e non si possono fare miracoli, a meno che non si vada a Fatima o a Santiago de Compostela. Però per quanto riguarda quindi Bologna, questo tipo di stravolgimento necessita un'opera da parte dell'amministrazione comunale, da parte delle autorità locali, di monitoraggio e di programmazione. In secondo luogo, la spinta deve essere veramente locale, cioè dal locale, cioè Bologna, deve stare e porsi all'interno del panorama globale, in cui ormai la lotta del brand è tra le città, non più tra gli stati. Gli stati, paradossalmente, in questo senso stanno perdendo un potere e lo stanno prendendo le città. E noi non andiamo spesso in Giappone, andiamo a Tokyo. Il sindaco di Tokyo, con le sue decisioni, decide su 32 milioni di abitanti. Ci sono capi di Stato di paesi europei che decidono sui destini di molte meno persone. In questo senso parlo di nuovo rinascimento turistico, in cui appunto la creatività culturale e la cultura creativa sono la base della vita di una città. Veniamo al network dell'UNESCO, che nasce 4 anni fa, in cui, purtroppo qui a passare dal Macintosh si è perso un po' tutto, ma adesso riesco a leggerlo, al momento sono 16 città nel mondo. L'intento dell'UNESCO è proprio questo, accettare all'interno del proprio network città, istituzioni, ma non solo, anche terzo settore, che credano fortemente l'economia culturale un fattore fondamentale per la vita della città e non solo per il turismo, e in secondo luogo di coesione sociale. Le ha divise queste città per domini culturali, campi di azione. Abbiamo le città dell'artigianato, che sono per il momento Assuan in Egitto e Santa Fe in New Mexico, città del design, che sono Berlino, Buenos Aires, Montreal, Nagoya, Kobe, Shenzhen in Cina. C'è una città della gastronomia, che è Popayán in Colombia. Ci sono due città della letteratura, Edimburgo, Melbourne e Iowa City, negli Stati Uniti. Città della musica, come ho detto precedentemente, siamo 3, Bologna, Siviglia e Glasgow, e ultima entrata è Lione come città dei media, insomma cinema, televisione e quant'altro. Ora, questo non vuole dire che entrare in questo network non permetta a me di parlare con i rappresentanti di Berlino, perché loro sono per il design e io sono per la musica, assolutamente no. L'idea è quello di riuscire a legare insieme realtà molto differenti, perché che Bologna parli con Berlino è veramente un risultato enorme, di poter riuscire a mettersi in connessione. E dall'altra parte, quello che è l'intenzione dell'UNESCO nell'andare avanti e nel portare avanti il network è di fare entrare città del sud del mondo, quindi del mondo in via di sviluppo, di modo tale che si arrivi a un'unità forte che porti il forte ad aiutare il debole. E quindi si arrivi anche a un certo grado di cooperazione internazionale all'interno della cultura. Ora, descrivere meglio quello che si può fare all'interno della rete delle città creative sarebbe inutile, perché all'interno della rete delle città creative si necessita di creatività. E tutto si può fare con la creatività, meno che burocraticizzarla in maniera troppo elevata. Per cui sta alle città la fantasia e la creatività di mettere all'interno delle reti propri rappresentanti che siano rappresentanti di tutto il tessuto cittadino vivo, culturale ed economico e politico, e che abbiano una creatività loro stessi. Una delle misure all'interno della rete UNESCO e all'interno delle città UNESCO è la consapevolezza che il sottolineare all'interno delle città, come all'interno del network, le differenti culture è un atto democratico, è un atto di democrazia. Personalmente, mi si consenta, penso che siano questi gli atti democratici da esportare, se di democrazia da esportare si deve parlare. Ma questo è un pensiero personale, chiedo scusa. È chiaro che il brand è un grande trampolino per le città. Che cosa intendo dire? Torno all'esempio di Bologna. Bologna nel 2000 è capitale europea della cultura. Bologna è conosciuta nel mondo per alcune parole che io, come responsabile degli affari esteri, non devo tradurre all'estero. Provo a farlo qui. Se io dico Ducati, intendendo la motocicletta, non devo tradurla in portoghese, è prodotta a Bologna. Se dico Lamborghini, se dico Maserati, sono tutte prodotte a Bologna e sono molto tranquillo di non dover tradurre. Se dico Carpigiani, un po' devo iniziare, faccio fatica, ma basta che io vi dica che tutte le macchinette per fare il gelato che vedete nei McDonald's, al 90% del prodotto mondiale, del mercato mondiale, sono prodotte a Bologna, noi facciamo il gelato anche così. Ci sono alcuni brand che io non devo tradurre, oppure la parola tortellino o il sugo alla bolognese, non devo tradurlo, anche se il sugo alla bolognese a Bologna non esiste, però mi ha reso famoso nel mondo lo stesso. A prescindere da questo, Bologna in sé ha un brand molto antico, è la prima università del mondo, nel 1080 viene fondata, e poi ha questi piccoli brand, ma in sé, più che gli spaghetti alla bolognese, negli ultimi anni faticava a proporsi per imporsi sul mercato globale. Per cui l'idea è stata quella di togliere per un attimo la gastronomia, perché ormai il turismo gastronomico esiste veramente poco, si mangia bene in tutto il mondo, ve lo dice un italiano. Dall'altra parte era quello di dire io che cosa sono come città, come mi presento al mondo, sono una città media, questo è un discorso che in Europa è necessario, in Europa abbiamo 27 capitali, per il resto siamo fatti di città medie e piccole, quella è l'Europa vera. Ora, quell'Europa lì, la maggioranza dei cittadini e delle città non ha i soldi per avere una skyline modello Londra, Lisbona, Parigi o chissà che cosa, non ce li ho, non posso buttarmi alla Dubai e esagerare negli hotel munifici e nei centri commerciali per avere un brand e una skyline. Entrare per noi, Bologna, nel network UNESCO, avere un brand che ancora oggi a livello globale è uno dei pochissimi brand che ispira nel cittadino fiducia, data la serietà dell'Agenzia delle Nazioni Unite, per noi è preziosissimo. Potermi presentare al mondo come città UNESCO della musica per me è fondamentale, assolutamente. E può essere fondamentale per molti. Poche settimane fa parlavo con la sindaco Luisiane Lins di Fortaleza in Brasile. Lei fa delle splendide tournée in Europa e in Nord America, visto che Fortaleza purtroppo è una delle mete del turismo sessuale, per combattere contro questo, ed è una grande paladina della lotta contro il turismo sessuale. Quello che io le dicevo è che lei fa benissimo a dire questo e a fare quest'altro. Ma il problema vero è che da un lato corre il rischio di presentare Fortaleza come meta di turismo sessuale per chi non sapesse che era una meta di turismo sessuale. In secondo luogo, se togli una cosa, in natura il vuoto non esiste, va riempito, per cui devi immediatamente ribrandizzarti. Al ragazzotto che finisce il college a Bologna e che vuole andare a Fortaleza sperando di avere, chiedo venia, sesso facile, gli devo dire qui le ragazze sono molto belle a Fortaleza, ma noi siamo una città in cui tu vieni per un consumo che non è quello dei corpi, ma per esempio quello dell'artigianato. Il mio consiglio a Fortaleza è provata a entrare all'interno del network come città creativa nell'artigianato, perché la loro economia è basata su questo, per vedere che cosa può essere fatto anche a livello di cooperazione internazionale e anche a livello di togliere un brand nefasto per mettere un brand molto più utile alla città. Chiudo, per noi che cosa ha voluto dire? Sapete che l'Expo del 2010 a Shanghai, per la prima volta nella storia dell'esposizione universale, è dedicato alle città, il tema del 2010 è Better Cities for Better Life, città migliori per una vita migliori, e gli organizzatori, oltre ai padiglioni nazionali, come in tutte le esposizioni universali, hanno deciso di dedicare un'area dell'Expo, notare che l'Expo 2010 sarà il più grande raduno di popolo, di massa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, come coinvolgimento di persone, hanno deciso di dedicare una parte dell'Expo e un'area a 48 città, l'area si chiamerà Urban Best Practices Area, quindi città che hanno delle qualità per presentarsi agli altri. Per poter essere all'interno dell'Expo 2010, Bologna ha partecipato a un concorso che era solo su invito per 280 città. Abbiamo fatto il nostro dossier, siamo cresciuti e abbiamo vinto. Sono solo tre le città italiane che saranno presenti, sono Venezia, Milano e Bologna. Per il sottoscritto, che ha anche ottenuto il risultato, è chiaro che diventa un blasone. Per la prima volta al mondo l'Italia sarà rappresentata non da Milano, Venezia, Roma e Firenze, o Torino o Genova, ma ci sarà Bologna. E per sei mesi, nella vetrina delle 48 best practices urbane, ci sarà Bologna. Come ho fatto a entrare lì? Il segreto è di Pulcinella, si direbbe, di facile risoluzione. All'interno della giuria, che doveva invitare le città per il concorso e poi giudicarle, c'era l'UNESCO. È stato l'UNESCO che mi ha sponsorizzato, è stato entrare in questo network che mi ha aiutato poi per 6 mesi, dal maggio 2010, per una città media, piccola, come Bologna, essere presente all'Expo di Shanghai, dove si calcola saranno 76 milioni di visitatori e i cinesi, e se lo dicono loro è vero, nel nostro stand entreranno 76 mila persone al giorno. So che i cinesi, nel caso, se non ci saranno abbastanza, li porteranno, quindi in un certo senso è importante per noi. A questo è servito essere locali, giocarsi sul territorio, ma stare con gli occhi aperti al mondo per vedere come il turismo si va muovendo. Basta così, io penso di essere molto obbligato per la vostra attenzione e grazie mille, davvero. Poi se vi capita di venire a Bologna ne vale la pena. Grazie.
Grazie mille. Bom, eu penso que nós temos mais uma. Todos achamos muito interessante esta ideia, sobretudo de ligação e ideia de rede e de network na base do turismo, acho que é muito importante. E neste momento a mesa não registra ainda inscrições. Pelo que deduzo que seja pelo facto das pessoas preferem inscrever-se direta e pessoalmente. E portanto aguardo se há ou não alguma pergunta. Seja para o professor Telmo Faria, seja para o doutor Benedetto Zacchiroli. Sr. Deputado, Maximiano Martins primeiro e depois a seguir. Eu vou se calhar fazer é o seguinte, porque apesar de agora termos interesse nestas perguntas, se calhar, se houver 2 ou 3 perguntas, depois os nossos oradores responderiam conjuntamente para não tomarmos muito mais tempo. Sr. Deputado Maximiano Martins, se favor.
Bom, eu quero antes de mais agradecer aos 2 intervenientes que fizeram 2 excelentes oposições e com um grande grau de complementaridade. E queria dirigir uma palavra ao Presidente da Câmara de Óbidos, que é a seguinte. A sua apresentação mostrou um conjunto vasto de iniciativas, e é de resto muito convincente para quem, como eu, conhece mal a situação de Óbidos nesta área, mas a ideia com que se fica é que é uma lista muito variada, em que o que ali está por vezes são meros eventos, importantes, mas meros eventos, e noutros itens são coisas que não são meramente conjunturais, mas que são estruturais. Refiro-me, por exemplo, à questão do parque tecnológico e da incubadora. E a questão é que logo é a questão de que normalmente nos colocamos, que é a ligação entre a criatividade e a tecnologia. Em que medida é que o Parque Tecnológico e o Centro de Incubadora procura resolver a ligação entre a tecnologia e a criatividade. E, por sua vez, uma tecnologia para uma criatividade artística ou uma tecnologia para uma criatividade não artística pura, entre aspas. Refiro-me, por exemplo, é possível imaginar soluções tecnológicas muito criativas aplicadas aos setores tradicionais, por exemplo, uma loja de calçado, a pensar em Bolonha, uma loja de calçado utilizando muitos meios tecnológicos de interatividade em relação ao homem-máquina, muito, muito evoluída, e que sai do fim artístico da criatividade para um fim tecnológico e industrial. Queria saber em que medida é que equacionam isto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu pedia também que as pessoas que quiserem fazer perguntas se identifiquem. Eu, por esta pergunta foi feita pelo Sr. Deputado Maximiano Martins, do Partido Socialista, membro da Subcomissão de Turismo, da Comissão de Economia e da Subcomissão de Turismo. Também pedia que, então, se identificasse e fizesse a sua pergunta. Muito obrigado.
Muito Muito bom dia. O meu nome é Francisco Dias. Eu sou presidente da Associação Portuguesa de Turismologia, uma associação que se preocupa bastante com a interdependência, com a cooperação entre o turismo e a cultura. Um exemplo disso é o Festival Internacional de Filmes de Turismo, Artitur, que já vamos organizar este ano pela segunda vez em Barcelos, e para o qual convido todos os presentes. Preocupa-me bastante a questão da relação entre turismo e cultura. Anotei com grande apreço o apontamento do Sr. Deputado Mendes Bota, Presidente da Subcomissão, sobre a necessidade de se medirem os impactos da cultura no turismo e na qualidade de vida das comunidades. Anotei também com grande interesse a crítica que foi feita pelo Sr. Presidente da Câmara de Óbidos, Dr. Telmo Faria, relativamente ao facto do CREN não interligar devidamente a questão do turismo e da cultura. Chegou a ponto de dizer que a tecnocracia venceu completamente a política. Nas minhas investigações tenho reparado que em todos os países da Europa o ir de férias, as partidas dos residentes, não são registadas pelos Ministérios da Cultura como ato cultural. O que é preocupante e, portanto, parece-me que podemos concluir que o problema não é especificamente português. É um problema internacional. Terá a ver com a forma como o turismo se foi instituindo como realidade institucional na política também. A minha pergunta concreta, e mais dirigida ao Sr. Presidente da Câmara de Óbidos, mas também ao convidado de Bolonha, é a seguinte. Independentemente da conjuntura atual, que passos concretos devem ser dados para, de uma vez por todas, que se começar a aproximar, ao nível orgânico e institucional, as duas realidades, a do turismo e a da cultura?
Muito obrigado. Não tendo mais inscritos e tendo a palavra à Assembleia, eu vou tomar eu a liberdade também de deixar aqui, de alguma forma, uma última pergunta aos nossos... Ai, peço desculpa, não tinha visto. Faz favor de pedir, então.
Bom dia, Maria Celina de Lemos Godinho, direção da Perifuture. Eu queria, antes de mais, dar os parabéns ao Presidente da Câmara de Óbidos pelo seu empenhamento, pelo seu interesse e pelo seu conhecimento, porque aquilo que se faz não basta ter a criatividade, é preciso também ter o conhecimento e ter o respeito por quem é beneficiado ou não pelas iniciativas que tomamos. Eu penso que, em relação ao Óbidos, foi muito clara a sua exposição e foi um trabalho, é um trabalho que está a ser desenvolvido de grande envergadura e com efeitos multiplicadores muito, muito grandes, segundo me parece. Noto que tem as mesmas dificuldades que eu tenho quando, por exemplo, se quer candidatar, ou seja, as questões dos concursos, a adequação das regras e das normas dos concursos às atividades e às ideias inovadoras que quer cidadãos, quer cidades possam querer apresentar e desenvolver e aprofundar. Depois há um outro problema, e esse teve muita sorte, também julgo eu, que é a questão das CCDRs e da capacidade que elas têm de aprovar ou não os projetos apresentados, quer pelas entidades locais, autoridades locais, quer pelos privados, quer pelos dois em parceria. Teve, penso eu, visão, encontrou visão na parte da CCDR de Lisboa e Val do Tejo. Em relação ao Dr. Zaccarotti, creio que não estou a trocar o nome, queria... Zaccarotti? Não. Zaccarotti.
Zaccaroli.
Zaccaroli, ho scritto male, allora lo pronuncio male anche. Queria, pura e simplesmente, felicitá-lo também pela criação, não assim diretamente, mas o seu empenhamento também na criação de redes europeias e não só europeias, porque o mundo não se resume à Europa, mas eu penso que as redes são um elemento essencial e indispensável para quer a promoção, quer a divulgação e o conhecimento daquilo que há de bom e de válido em qualquer país. A cultura, seja ela a cultura tradicional, a cultura monumental ou a cultura imaterial das histórias que passam de boca em boca nas comunidades rurais, são também elas cultura e também elas têm que ter um lugar nesta questão. E eu creio que é extremamente importante que sejam as pequenas e médias cidades a criarem movimentos que relancem e possam, de algum modo, auxiliar toda a comunidade que lhe está à volta, porque o turista não vem só para o turista viaja para ter conhecimentos, para ter experiências. E não quer, por exemplo, o turista rural quer a tranquilidade, mas quer estar próximo de onde haja algo de interesse cultural, artístico, paisagístico, mas sobretudo cultural. E hoje toda a estrutura em que foi criada no nosso país pelo PENTE, eu penso que é a altura de rever alguns desses conceitos, porque com a crise que, entretanto, se gerou, alguns já não são atuais.
Muito obrigado. Em regra parlamentar, quando se agrupam perguntas, normalmente vai-se até às 3 perguntas e depois os oradores respondem em conjunto. Normalmente é uma regra dos debates e dos trabalhos parlamentares. No entanto, e dado o adiantado da hora, eu vou permitir acumular mais uma pergunta e uma pequena nota minha só depois do final, que eu já tinha anunciado. Deputado Hortense Martins, do Partido Socialista também.
Muito obrigada, caro coordenador e colega. Queria dar os parabéns aos dois oradores, porque penso que tiveram, digamos, cumpriram no fundo também o objetivo desta conferência com os case studies que nós gostaríamos que fossem apresentados, e focando os 3 elementos que considerámos importantes. Mas a minha pergunta, quer ser assim muito sucinta e direta, vai para o Sr. Presidente da Câmara de Óbidos, e eu gostaria de lhe perguntar, com a tal revisão do PDM, que foi, digamos, ao contrário da maioria das revisões, que no fundo é para o aumento do número de camas e que normalmente se fala, que tem, muita gente tem como forma de medir o sucesso do turismo em termos do número de camas e, portanto, do mais número de hotéis, mais número de camas, se com essa revisão da descida do número de camas, qual foi, digamos assim, esse impacto nos agentes locais? Ou seja, como é que as pessoas, os agentes locais, portanto, viram, os agentes económicos, viram, digamos, essa sua decisão, se a compreenderam? E dado que nós também sabemos que para conseguirmos, digamos, todo este desenvolvimento sustentável, só o conseguiremos envolvendo todos esses agentes económicos que podem trabalhar, digamos, nesta economia. Depois, também, anotar a ideia que referiu de tentar estimular o emprego local nos projetos que aí desenvolve, portanto, se bem percebi, tentando que fossem contratadas empresas locais, também não sei bem qual é o procedimento que toma para poder fazer essa preferência, e gostaria também de perguntar se não considera, porque acho que, não sei, peço desculpa, mas parece que não ouvi muito a questão da promoção, pronto. Se não considera que o sucesso de Óbidos também assenta necessariamente na promoção que é feita de todos os eventos que naturalmente desenvolve e que, no fundo, também o que acha sobre a campanha de promoção interna que nesta altura foi lançada. É só. Também o caso da Unesco, acho que é, portanto, paradigmático e exemplar como tem sido a Unesco a apoiar, portanto, a ida de uma outra cidade, portanto, Bolonha, em detrimento de Milão ou de Veneza, na participação na Expo, o que penso que é de saudar. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vou, então, antes de passar a palavra aos nossos oradores para uma intervenção final, onde procurarão responder e abordar as várias questões que foram postas, só também deixar uma nota pessoal, que eu gostaria de deixar neste debate, e vai ser isso ao longo do dia, muito forte e com intervenientes muito fortes e muito conhecedores, designadamente na área do património, e eu sublinharia só que há um aspecto que às vezes nós não tendemos a ver como produto cultural, mas que foi referido para ambos os nossos oradores, que é a gastronomia, promovida em Óbidos e que referida também em Bolonha, que eu acho que é um fator cultural muito importante. O Dr. Benedetto Zaccheroli dizia, enfim, em bom rigor pode-se comer bem em todo lado, é verdade, ainda que, repescando a velha citação do Orwell, eu diria que se come melhor em alguns sítios do que noutros. Ainda que se coma bem em todo lado, há sítios onde se come melhor do que outros, e portanto nem todos os sítios são iguais, e nem todos os tipos de alimentação nem de gastronomia são iguais, nem encontráveis em todo lado. Lisboa, por exemplo, hoje em dia tenta promover-se um pouco através do peixe e dos produtos do mar. Isso pode ser um fator de diferenciação. Não é essa a minha pergunta, essa é só uma chamada de atenção. A minha pergunta é como é que dois casos, que são dois case studies importantes que aqui tivemos em debate, Óbidos, que todos conhecemos bem, e Bolonha, que aqui nos foi referido e explicado, como é que, do vosso ponto de vista, essas realidades se podem, seguindo um bocadinho a linha de raciocínio até da Sra. Deputada Hortêncio Martins também, se podem integrar na promoção nacional? Ou seja, como é que a relação da marca Óbidos se faz com a marca Portugal, como é que a relação da marca Bolonha se faz com Centro-Norte de Itália ou com a própria marca Itália? Como é que ela se deve fazer? Deve ser autónoma? Deve ser sempre integrada? Pode, nos casos, ser autónoma, noutros ser integrada? No fundo, essa é uma questão que me parece importante, porque partimos de dois exemplos, mas depois tem que ter uma integração mais ampla, como é evidente. Vou-vos dar a palavra, estamos um pouco atrasados já, como todos sabem e como nos apercebemos. Temos convidados muito importantes para os trabalhos ao longo do dia e, portanto, vou pedir aos nossos oradores que sejam tão sintéticos quanto possíveis nesta última resposta. Começo pelo professor Telmo Faria.
Bem, em relação à primeira questão, primeiro dizer que, pegando um bocadinho até no que o Dr. Zaccheroli aqui, na sua parte final, deixou, na importância de cada cidade desenvolver, ou de cada território desenvolver o seu brand, não é? Portanto, ter um... Também tem que ver com isto da marca, e, portanto, qual é que é a nossa identidade, qual é que é o nosso conceito, como é que nós somos percepcionados por terceiros. Quando nós começámos a fazer os eventos, nós sabíamos que isso era a ferramenta de comunicação mais fácil de chegar. E quando nós percebemos, quando fizemos a primeira edição de um festival de chocolate, nós tínhamos uma coisa muito poderosa, que não era tanto o festival de chocolate em si, mas a possibilidade das pessoas prestarem atenção àquilo que nós fazíamos, aquilo que nós éramos capazes de fazer ainda, mesmo sem saberem o que é que isto lentamente vai-se acumulando como uma... Por isso, não é muito importante o que é que nós oferecemos dos 200 e tal, ou 300 eventos por ano, de dias que ocupamos por ano, ou dos grandes eventos que fazemos. Um ano pode ser um, passado 5 anos pode ser outro, isso para nós... Os eventos são um veículo, mas o que é o mais importante é a inovação que conseguimos fazer, a criatividade que conseguimos ter. No dia em que começamos a perder, morre, temos que ter outro. E, portanto, e é por isso é que temos sempre uma área que está sempre a criar novos eventos, novas ideias. O Óbidos Vila Natal foi preparado durante 3 anos. Portanto, esses eventos são efêmeros, porque muito do que nós fazemos na vida é muito efêmero, mas têm uma importância de criar uma percepção e de fazer um marketing territorial extraordinário. Não há ninguém nesta sala, seguramente que, talvez, o nosso convidado italiano não tenha ouvido falar do Festival de Chocolate. Acredito que posso dizer isso com muito, muita vontade, talvez menos do Festival de Ópera ou de um Festival de Cravo, mas estas questões têm este efeito. Eu, felizmente ou infelizmente, não tenho capacidade de mediatizar os 27 programas de intervenção social que representam 51% do orçamento da Câmara que o município de Óbidos tem. Óbidos não é percepcionado para a sua intervenção social, para as suas políticas de coesão social, junto à opinião pública, falta marketing seguramente, mas é pela via da cultura. Então vamos usar a via da cultura para desenvolver o resto. Mas há uma outra componente, que não é apenas uma estratégia de comunicação. Há uma outra componente que tem que ver com, quando nós fazemos um festival de chocolate, nós organizamos um evento que ocupa um conjunto de dias, mas preparamos não só o evento. Neste momento, isso já acontece há uns bons anos, nós estamos a preparar um projeto empresarial de construir uma fábrica de chocolate, mas mais do que construir uma fábrica de chocolate, nós precisamos de ter o chocolate que nunca foi feito e que se liga a toda a hotelaria de 5 estrelas e de charme e de inovação que o município tem. Então, para conseguir isto, num país onde não há um chefe chocolateiro, um de nome, que tenha criado uma marca, Manel não sei qual, não há. Não há um Balaguer, não há um Pierre Marcolini, não há, como outros países têm, como a Catalunha tem, o caso de Espanha, ou Bélgica tem, ou França tem imensos, Portugal não tem. Então nós precisamos ter uma escola. A escola que o Turismo Portugal criou está neste momento a criar condições para se vir a transformar numa escola especializada na chocolateria. Também não dá para responder a tudo. Então nós preferimos o caminho da especialização. Mas para isso é preciso... Eu no outro dia dizia ao Dr. Luís Patrão que falava-lhe disso e ele disse que vai ter todo o nosso apoio. Porque para se fazer coisas boas é preciso comprar matérias-primas boas, é preciso fazer um centro de investigação e desenvolvimento para que haja sempre a inovação, porque só com a inovação é que nós conseguimos ter um produto. E se o produto corresponder ao brand, à marca, ao conceito, à nossa identidade, então, portanto, os eventos não são de desprezar, porque abrem portas também para produtos, segmentos económicos extremamente importantes. E o parque tecnológico é a expressão tecnológica daquilo que nós, é o braço tecnológico da Óbidos Criativa, deste programa. Ou seja, aquilo que nós percebemos é que havia razões materiais muito objetivas, a região centro passou a ter mais dinheiro do que a região de Lisboa e a maior parte, cerca de 3 mil empresas que trabalham nas indústrias criativas em Portugal, estão na área metropolitana de Lisboa. Aquilo que nós fizemos foi comprar uma base de dados com estas empresas e começar a trabalhar com elas. E dizer-lhes assim, o Óbidos é muito bonito, tem excelentes condições de vida, as casas são mais baratas, podem ir fazer surf, normalmente há andar de bicicleta, há muitos jovens coados, muita gente que gosta de qualidade de vida, que gosta de ter uma casa com piscina, que gosta de ter escolas muito boas, então nós estamos a fazer isso. Mas, para atrair a classe criativa, nós tínhamos que ter aqui coisas estruturantes, como disse, que são para 20, 30, 40, muitos executivos trabalharem. E nesse sentido fomos às empresas, fomos às universidades de Lisboa e pensámos assim, ora, aqui está uma bela oportunidade de transferir conhecimento da capital do país para dentro da região centro, na medida em que Óbidos tem um único parque de indústrias criativas que neste momento está a ser feito às portas de Lisboa. E, portanto, é uma leitura estratégica, uma leitura da conjuntura face ao facto de Lisboa estar já não ter tantos fundos, ter muito menos, e ter a maior concentração de empresas. As empresas que nós estamos a ter lá, ou que nós privilegiamos, têm um regulamento muito, muito apertado, são empresas que uma já construiu ainda antes das infraestruturas estarem ou em simultâneo, que as infraestruturas estão agora a terminar, temos uma da PT, como disse, portanto trabalha na área do software, mas depois temos, por exemplo, o software, as coisas mais diversificadas que podem haver. Temos uma empresa que vai fazer, que desenvolve software para a monitorização de autoestradas. Então, todo o negócio em Portugal das autoestradas ou que está a ganhar, por exemplo, em Angola, permite crescer no desenvolvimento de aplicações informáticas altamente especializadas. Ou coisas que estão neste momento em homologação no NEC como botão envelopado. Nós não vamos lá produzir as máquinas, não vamos produzir depois o botão, não vamos fazer isso. Mas o que nós queremos que se faça dentro deste parque tecnológico é a investigação, o desenvolvimento.
os engenheiros, os arquitetos, os designers, os publicitários, os músicos, a gastronomia, são tudo profissões. Nós escolhemos estas 6 áreas de aposta nas áreas da criatividade e, portanto, o parque tecnológico tem... Mas há muitas coisas que vão nascer, nós não sabemos. E aquilo que nós queremos, como muitas vezes dizemos, não é querer que a Google se passe para óbvios. O que nós temos é que em Portugal fazer novos Googles. Ou, às vezes há um miúdo que existe numa faculdade e que, bem trabalhado, tem imenso talento para poder fazer coisas fantásticas e, portanto, aquilo que nós, acima de tudo, queremos é que nasça inovação e se desenvolva inovação. Sobre o CREN, muito rapidamente, de facto, dou só um exemplo. Nós apresentámos uma candidatura, um exemplo que eu conheço bem. 50% dos critérios são avaliados por peritos externos, outros 50% são por secretários técnicos da CCR, porque analisam critérios muito técnicos, questões muito de estatística. Acham normal que 5 personalidades da vida portuguesa, que são peritos externos, atribuam de 1 a 10, 7,5 numa candidatura, e que depois, quando se vai aos números da estatística, nós tenhamos média de 2 em 10, porque o Centro Histórico de Óbidos não tem população, porque o critério diz que é para a população, mas a maior parte dos centros históricos não tem grande população. Afinal, não é isso que nós queremos, é meter população nos centros históricos, por causa da candidatura, é para meter jovens famílias dentro dos centros históricos. E, portanto, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista substantivo, do ponto de vista dos objetivos políticos, todos aplaudem. Do ponto de vista da estatística, eu em meia dúzia de meses não consigo aumentar a população de Óbidos, por mais contributo, e dou o meu, mas não consigo. Ou de concentração do custo do metro quadrado. Sabiam que há um critério técnico? É interessante falar destas coisas. Os critérios são de quando se mais gasta por metro quadrado, mais pontuação se tem. Nós julgávamos até que era o contrário. Mas, enfim, é este choque entre quem acredita que ter uma visão estratégica é suficiente, porque andámos anos e anos a dizer não se faz planos estratégicos, não há visão estratégica. Não é. Agora, o município que conduz um caminho a partir de uma estratégia fica muitas vezes pelo caminho porque não responde a critérios estatísticos de população, de metro quadrado, coisas desse género. A descida do PDM, da densidade, foi uma medida muito bem vista por todo o Conselho, foi algo de bastante consensual, exigiu muita capacidade de negociação e muita metodologia de envolver os proprietários nestes processos, mas acho que todos começam a compreender que as formas clássicas de ter muita coisa construída não é necessariamente aquilo que mete mais dinheiro no banco do promotor. E, portanto, também os promotores começaram a perceber que é preferível investir na excepcionalidade da abordagem do produto e não na quantidade do produto que nós temos para oferecer. É claro que os eventos fazem promoção, já estava de alguma maneira respondida na minha primeira questão, só para não ficar uma dúvida em matéria de procedimentos administrativos. O que nós fizemos foi criar uma empresa municipal que passou a estar focalizada nisso e que contrata imensas pessoas. Infelizmente há cada vez mais pessoas a quererem o emprego e aquilo que eu queria demonstrar é que não contratamos muito fora, a não ser a serviços muito especializados, porque procuramos internalizar ao máximo, porque é isso que enraiza o território, porque senão é uma coisa que pode acontecer 5 anos, 10 anos e depois desaparece. E, portanto, a promoção vai às marcas internacionais. Eu acho que quando uma pessoa vai a um Booking.com, um Expedia, um Destiny, um Globo Reservation, e que está em qualquer sítio no mundo, escolhe a marca Portugal. E depois, dentro da marca Portugal, é que nós queremos ser competitivos, portanto é aí que nós queremos, vamos querer que eles venham para o Óbidos e dizer que se calhar não vão para o Algarve, coisas desse género, mas isso faz parte.
Grazie, Sacro. Prova in 43 secondi. La creatività non si improvvisa. Ce l'hanno insegnato a Lisbona che noi siamo quelli dell'economia della conoscenza. Solo da lì viene fuori l'economia della creatività. Primo. Al pubblico il dovere forte di creare le condizioni perché la creatività si sviluppi. Il pubblico è una grande botte di acero buono dove mettere dentro il mosto. Il vino si fa da sé. Il vino non si può sintetizzare, neanche il porto. E quindi al pubblico il compito di dare un orizzonte. Questi sono i piani strategici. Così arriva il brand che aiuta all'interno la comunità stessa a prendere coscienza di chi si è e verso l'esterno aiuta ad avere una identità. Quello che oggi le persone cercano in verità non so cosa sia, ma è un evento culturale il turismo esperienziale, quello che a Santa Fe a settembre abbiamo definito il turismo creativo, io lo definisco così. Quando Zacchiroli si muove e va o a Lisbona o a Buenos Aires, quando torna non vuole dire sono stato a Lisbona, ma sia stato per 2 ore, sia stato per 2 settimane, ho vissuto a Lisbona. Questo è il desiderio che dobbiamo intercettare, perché non ci sono più confini. Su Google le idee viaggiano, le persone viaggiano, l'economia viaggia. Non c'è bisogno di dire mi sono sentito straniero, bisogna riuscire a fare in modo che pur nella differenza delle culture e delle lingue la gente si senta a casa e dica io ho vissuto lì. Grazie.
Obrigado. Duas notas. A primeira é para vos pedir mais desculpa mais uma vez de não poder continuar a acompanhar os trabalhos, mas para hoje vos expliquei, terei de sair para estar nas jornadas parlamentares do meu partido, como disse. A segunda, para dizer que quem tenha interesse em almoçar terá o refeitório da Assembleia da República disponível para esse efeito. Tem que fazer inscrição só junto dos serviços de apoio a esta nossa conferência. A última, para agradecer mais uma vez aos nossos dois participantes, deixando uma nota pessoal. Penso que a Subcomissão de Turismo está de parabéns. Eu próprio tenho, por razões diversas e por experiências diversas, participado em muitos debates deste tipo, em muitas sessões deste tipo, e devo dizer sinceramente que dentro do critério de 0 a 10 estamos nos 9 pontos qualquer coisa. Sinceramente, acho que foi muito interessante este debate. Muito obrigado aos dois mais uma vez.